You're with SBS Radio.
Eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci, é, e poder me orgulhar e ter a consciência que o pobre tem seu lugar. Vem Deus, DJ!
A gente conversa agora com a jornalista Maurizia Tinti. Ela que é produtora de conteúdo da SBS em italiano. Minha colega aqui de redação aqui na SBS, a Maurizia fala português fluentemente e fez pós-graduação em Ciências Sociais pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro. A italiana da pequena cidade de Faenza resolveu estudar o funk carioca. A tese: dos bailes no morro, a parada no centro, o grito de guerra e autoafirmação do funk, explora o movimento musical, suas raízes antropológicas e a marginalização que sofreu nos anos 90. Oi, Maurizia, tudo bem?
Oi, bom dia, Luciana, tudo bem? E você?
Tudo bem. Como é que você descobriu o funk carioca?
Aí eu fui no Rio de Janeiro por estudar, né, na UERJ, como você falou, e estava aí para fazer um intercâmbio, estava estudando antropologia, tinha um interesse para a música, para as relações sociais ao redor da música, né? Eu estava lá estudando na UERJ e não tive uma ideia bem precisa do que querer estudar para minha pesquisa de campo. Aí eu vi, sabe, falando, já ouvi muito funk carioca, mas ouvi falando que tive muitos músicos que foram presos por causa das letras, né? Por causa do funk carioca, porque eles eram funkeiros. Comecei a me perguntar algumas perguntas, né? Por que que as pessoas vão para a prisão por cantar, por dizer o que é as experiências deles, né? A vida nas favelas. Aí foi assim que eu fiquei muito interessada com esse tópico. Fiquei pesquisando e tentando entender mais do funk carioca. Essa música, o que essa música transmitia com as palavras, com as letras dessas canções. Tive que aprender as palavras, muitas palavras que eu não conhecia, e essas palavras que falavam também de sexo, bem abertamente, né? Uhum. Pelos homens e pelas mulheres. Muita violência também. O tópico, o negócio principal era apologia ao sexo, apologia à violência. O outro lado era uma questão de não apologia, não incitar o pessoal ao sexo, mas somente contar o que acontecia nas favelas do Rio de Janeiro.
E você descobriu que muito do que acontecia lá era e é falado pelas letras, né? As letras das músicas descrevem esse cotidiano dos morros cariocas.
É isso. Pessoalmente, eu não vi nenhuma violência nos bailes. Eu vi muitos jovens, mas também pessoas, né, de meia idade que iam aí para se curtir. Era um ponto de recolhimento do pessoal da favela, do povo do morro, que no fim de semana iam dançar, se curtir, conhecer, né? E dançar essa música que todo mundo amava, né? Eles falavam também: essa é nossa realidade, o que acontece aqui. Eu não estou incitando, eu não estou fazendo apologia ao crime, mas o crime existe nos morros do uhum. Rio de Janeiro. Uhum. E eu conto o que acontece, como no hip-hop, como em outras músicas, né, no mundo. Nós queremos contar o que acontece no morro. Tem violência, mas tem também, né, humildade, tem também pessoal, gente que quer curtir e se encontram para se curtir, né?
Como é que você vê, como é que houve essa transição do morro, né, para essa música estar sendo transmitida hoje no mundo inteiro?
dos morros.
É.
O que aconteceu para reconhecer essa música, não como a música das favelas, dos favelados do Rio, mas como cultura do Rio de Janeiro. Naquela altura tinha esse movimento cultural que apoiava, né, o funk carioca, e trouxeram o funk pelo asfalto. É isso do que eu falo na minha tese, né, que o funk carioca, para ter um reconhecimento, quebrar com esse preconceito do funk como a música da favela, trouxeram essa música pelo asfalto. Então começaram naquela época, 2010, 2011, uns bailes no asfalto, principalmente na Lapa, como você sabe, é o centro, né, mais turístico do Rio. E também fizeram o Rio Parada Funk, que foi esse festival enorme, centro do Rio de Janeiro, na Praça da Carioca, que começou naquele ano, foi a primeira vez.
2011?
Foi 2011, sabe? Essa presença cultural e musical no centro da cidade, coisa que nunca aconteceu antes. Antes era o funk carioca, música das favelas, que acontecia nas favelas do Rio. Agora, eu morava na Santa Amaro, no bairro da Glória. Morava muito perto da favela. E sempre via funk carioca, principalmente nos fins de semana. E queria ir também nos bailes daquela favela. Mas algumas pessoas me falaram que era perigoso demais para eu ir. Eu sou gringa, então não conheço a cidade, não fui criada aí, não cresci lá. Tive muitas preocupações, né? A primeira vez que cheguei, eu tava com medo, tava assustada pra cacete. Posso falar isso?
Pode. Pode. Medo de ser assaltada, isso? Medo da violência?
Medo de ter assaltada, medo, né? Eu nunca vi uma arma antes, sabe? Eu não sabia o que fazer. Eu podia falar português e isso ajudava muito, porque dava para entender se alguma coisa estava acontecendo, né? Se alguém estava falando de mim, né? A gringa está chegando, vamos assaltá-la, né? Dava para entender, mas não conheci as dinâmicas, né, da cidade. Mas o que eu achei é que o povo era muito honesto comigo. Se eles falavam, oi, aí tá perigoso demais para você ir, eu não ia. Se eles falavam, oi, é perigoso, mas vem comigo, eu sei como me mexer com esses negócios, aí que eu ia. E nunca, na verdade, depois de alguns tempos, eu nunca fiquei com medo. Eu nunca tinha medo por causa disso, porque o povo era muito honesto e me dizia, oi, aí é perigoso, aí não é perigoso, pode ir.
Eu pedi antes da entrevista você me passar algumas músicas que te marcaram nessa defesa de tese. E você escolheu três canções, o Tatarada, pelo MC Diguinho, o Rap da Felicidade, do Cidinho e Doca, e Maria Gadu, Sonhos Roubados. Por que que você escolheu essas músicas? Quando é que você ouviu elas? Você estava no festival? Por que que elas te marcaram?
Elas não querem saber de compromisso, elas estão à procura de aventura. As tarada da chatuba, faz até amor na rua. Tatarada, 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 tatarada.
Tatarada é uma música que eu vi em todos os bailes e é a música que eu utilizava em casa quando tentava aprender a dançar o funk, né? Porque parte da minha pesquisa era também aprender a dança. Tatarada media o ritmo de como dançar, de como mexer a bundinha, né? E era bem curioso também por causa das letras, né, dessa música.
Eu só quero ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci.
O Rap da Felicidade é uma canção bem linda. Me tocou muito, porque esse cara estava falando que ele só quer ser feliz. Ele só quer viver na cidade onde ele nasceu, sem violência, sem tudo isso. Então, era uma canção de resistência, uma canção de amor pela cidade, amor pelo lugar onde o pessoal mora, esse amor para as favelas, apesar de todos os lados negativos, né? Toda a violência, todo o racismo que tem nos confrontos do povo das favelas do Rio, né?
Grande bela, o pobre é humilhado, esculachado na favela. Já não aguento mais essa onda de violência. Só peço autoridade, um pouco mais de consciência.
Eu não sei onde eu deixei. Ou se alguém veio roubar. Aquele sonho que sonhei. Já não sei onde andará.
A Maria Gadu, eu acho que ela é uma cantora muito boa, muito legal. Sonhos Roubados é uma canção que até agora eu amo muito, porque é um funk, mas não é o batidão, né? Bem pesado, bem marcado. Ela fala de liberdade e por isso eu gosto muito.
Ninguém vai roubar.
Eu sou escravo de sonho. Não caio nessa armadilha. O meu caminho é o que faço, sou eu que traço essa trilha. Minha esperança eu invento e sigo no movimento. Não tem parada, pra mim não tem lamento. É bom ficar ligado, a vida é tudo ou nada e não tem talvez. Vai pedalando a sua lucidez, vai nessa levada.
Uma das suas conclusões, você já falou um pouco sobre isso, desse estudo e desses 10 meses de Rio de Janeiro, entre os morros, nos bares, ouvindo funk, tentando aprender a dança, a língua, a música. Você vê o movimento funk como um movimento de resistência?
Eu vi como um movimento de resistência também, como foi o samba, né?
Uhum.
Que foi descriminalizado.
Uhum.
E aí virou ser uma música tocada em todo mundo. E o funk também estava nesse processo, né, de ser reconhecido como música das favelas do Rio de Janeiro, que tentava ser reconhecido. A Tropa de Elite foi uma canção, por causa do filme, que foi tocada em todo mundo, na Itália também. Na Itália também. E eu escutava essa canção na Itália sem conhecer, quando ainda não conhecia, não falava o português. Então não entendi, todo mundo dançava, sabe? Parece uma canção feliz, uma canção que com ritmo, né? Uhum. É bem legal, brasileiro, mas quando você entende as letras, aí você começa a pensar qual é a realidade dessas favelas. E aí que você tem como conhecer o que acontece nesses lugares, né, tão perigosos, onde tem pessoas, tem muita, muita humanidade, tem muito mais do que a violência.
Esses 10 meses que você passou lá, você passou por um carnaval? Você estava lá num período de carnaval, não?
Eu estava. Eu passei o carnaval 2012. Não fui ao sambódromo, mas porque eu estava no Morro do Pinto, que fica bem perto, houve a possibilidade de ir fora do sambódromo, né, da avenida. Dia do desfile, foi a loucura, o desfile da Bola Preta.
Os desfiles
da Bola Preta, foi a loucura. Eu nem acreditava, né, o que estava acontecendo, era uma coisa que nunca vi na minha vida, nem, apesar de saber, né, do carnaval, de ter visto, né, na televisão, estar aí era uma coisa completamente diferente e foi bom. Eu lembro, né, a gringa dançando com essas meninas bem pequenas, né, 3, 4 anos dançando perto de mim, olhando para mim, like, tipo, o que é que tá fazendo, gringa? O que é isso? Mas foi bom, foi bom.
Quando você começou a dançar, era isso que eu queria falar, assim, você também, como no movimento funk, o brasileiro tem isso, esse movimento catártico de se entregar à dança e à música. Isso você deve ter visto similaridades, tanto no movimento funk quanto no samba de rua. Isso acabou te levando a fazer o mesmo. Por que o brasileiro se entrega tanto à música dessa maneira, quase ritualística?
Falar que o brasileiro tem o ritmo no sangue não é só isso. Ele tem, com certeza, né? Quando vê essas meninas, 3, 4 anos, bem pequenas, que se mexem, né? Que se entregam à música, você entende que tem uma atitude. Mas tem também uma, como você falou, quase uma ritualidade, quase como expiar, né, um sofrimento, alguma coisa, se deixar completamente a música, deixar o corpo se mexer, se mover, né, sem algum pensamento, né.
Sem nenhuma preocupação, né, sem se preocupar.
Sem preocupação, sem nada. Se deixar a música te levar, né, te levar a curtir, como deixar alguma coisa que você tem dentro sair do seu corpo. É bem difícil de explicar, né?
Uhum.
É uma coisa que você sente. Para mim, na verdade, no início era bem difícil, né? Eu amo dançar, mas sem ter alguns limites, né?
É, algum freio, né?
O freio nos movimentos, né?
Na cabeça,
jeito,
né?
Na cabeça, que é na cabeça. E aí, depois de um pouco, eu entendi que para dançar o samba, para dançar o funk carioca, você tem que esquecer tudo. No início foi a cerveja que ajudou, né?
Ajudou, cerveja ajudou.
Ajudou, mas depois de um pouco eu nem precisava mais da cerveja, né? Era mais deixar os seus pensamentos, os seus preconceitos. Tipo, apaga o seu cérebro e só segue a música.
Segue a música.
Tem que seguir a música e tem que ir com o som. Ele vai te levar. Depois de você dançar umas horas, 3, 4 horas, você sai daí, você é tipo uma outra pessoa, né? Como você falou, é tipo um ritual, um jeito de enfrentar a sua vida. É um jeito também de saber, sobretudo no funk, é tipo um jogo, né? Com um parceiro, com o pessoal com quem você dança, tem um jogo, um relacionamento com as outras pessoas também, que é de respeito. Ao fim de tudo, é de respeito, não é somente sexo. O que eu achei era um parceiro. Estamos aqui, estamos curtindo, estamos dançando, sabe? Isso, o feito de estar dançando juntos, já éramos parceiros.
É, uma união diferente, né? Uma união de alma, diferente. De outra coisa.
Sim, sim. O feito que era uma gringa, o feito que era italiana, sabe? Que nem podia dançar bem como eles faziam, esse não era um problema. Estamos aqui, estamos juntos. Estamos juntos nessa.
A jornalista Maurizia Tinti, produtora de conteúdo da SBS em italiano, minha colega de redação aqui na SBS, falando das aventuras, das descobertas, dos vários artigos que você escreveu, da tese, o projeto de pesquisa sobre o funk carioca. Muito obrigada, Maurizia.
Obrigada, Luciana. Um beijo a todo mundo.
Estão perdendo hoje o seu direito de viver. Nunca vi cartão postal que se destaque uma favela. Só vejo paisagem muito.
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.